UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Boa noite, olha aí, tô ficando maluco, né? Depois desse jogo, então, se justifica qualquer coisa, né? Olá, boa tarde, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Depois de um jogo em que o Flamengo parece mostrar claramente que não quer disputar o Campeonato Brasileiro. Porque foi inaceitável tudo que se viu lá no Maracanã hoje, no jogo das 11 horas da manhã. Primeiro, uma escalação estapafúrdia do Dorival, que insiste em botar o Diego para jogar. Eu gostaria de saber muito por que, que o Dorival insiste em botar o Diego para jogar. Com o Diego em campo, o Flamengo joga com menos um. Ou às vezes até pior do que isso, porque ele perde bolas que armam contra-ataques. E ele não soma rigorosamente nada do meio para frente. Além disso, o Dorival tem na próxima quarta-feira um jogo contra o Vélez que está decidido. O Flamengo já passou para a final da Libertadores. Não teria sido mais lógico, então, usar mais alguns titulares hoje? Por que não começou com o Arturo Vidal, por exemplo? Por que poupou o Pedro? E por aí vai, são muitas perguntas que ficaram sem resposta. Porque o Flamengo simplesmente empatou com o Ceará no Maracanã, deixou escapar a possibilidade de diminuir para 5 pontos a diferença para o Palmeiras, e mantendo-se em 7 com menos uma rodada, olha, fica muito difícil acreditar que o Flamengo realmente ainda vai disputar para valer esse título brasileiro. Hoje era obrigação do Flamengo vencer. Diante de um adversário bastante limitado, que é o Ceará, jogando no Maracanã, com o Maracanã cheio, com o apoio de sua torcida, e o Flamengo meteu um time excessivamente reserva, vários jogadores não jogaram nada, e no segundo tempo, quando entrou finalmente com alguns titulares, não todos, porque não pode, são só 5 substituições, pressionou, fez um gol logo de cara, deu a impressão de que poderia virar, mas não virou coisa nenhuma, e na verdade acabou ficando em 1-1, com vários destaques negativos. O seu Gabigol, por exemplo, fez um gol, mas simplesmente conseguiu ser expulso, gente. Conseguiu ser expulso o Gabigol, por reclamação. E o que é pior, no próximo jogo, além dele não poder jogar contra o Goiás, não vai jogar o Pedro também, que também tomou cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. Então imagine qual vai ser o ataque do Flamengo contra o Goiás. Eu não quero nem pensar, né? Porque Marinho e Cebolinha, uma vez mais, não jogaram bulhufas. Vitor Hugo muito abaixo. Enfim, só coisas a lamentar no Flamengo de hoje, que, se repito, para mim, se despediu do Campeonato Brasileiro. Mostrou que não adianta o Palmeiras perder ponto, porque ele também não chega. Então não adianta coisa nenhuma ficar sonhando com um campeonato que voltou a estar inalcançado. Teria ficado próximo, teria ficado possível se o Flamengo tivesse ganhado hoje. Mas o Flamengo fez o favor para a sua torcida, o desfavor de fazer uma partida péssima e não conseguir diminuir essa distância. Boa tarde, André. Bem-vindo à live.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Foi uma atuação muito abaixo, né? No primeiro tempo, muita apatia, né? O Dorival acertou na estratégia, o problema foram as escolhas, né? Porque você vai e coloca o Varela, que não joga sei lá quanto tempo, fazendo sua estreia. O Pulga tinha jogado só pouquíssimo tempo. E aí você coloca os dois, mais o Diego, né? E aí é se arriscar demais. Por exemplo, o lance do gol do Ceará foi uma jogada que o Ayrton Lucas, com um rebote do escanteio, o Ayrton Lucas, que era um homem do rebote e de defender o contra-ataque, resolveu sair arriscar na frente, e quando perde a bola e o Ceará sai no contra-ataque, tava o Pulga e o Varela para conter o contra-ataque do adversário, e com o Mendoza, que é rápido, aí complicou pro Flamengo. E aquele gol ali, né, você vê, né? Tem certas coisas que são os sinais de que não adianta muito lutar contra. O Palmeiras ontem ganhou um gol de presente, perdendo de 2-0. Ganhou um gol de presente do goleiro do Bragantino no finalzinho do primeiro tempo, que mudou a história para o segundo tempo, e o Palmeiras acabou conseguindo empatar. E o Flamengo hoje, ao contrário, no finalzinho do primeiro tempo, leva um gol numa bobeira, dá um gol de presente praticamente para o Ceará, e se complica todo. E aí no segundo tempo, se for para jogar, se for para viver assim no brasileiro, dos reservas não darem conta, precisar os titulares se esfalfarem em 40, em 45 minutos para consertar os problemas do time reserva, não vale a pena se esforçar no brasileiro, que vai chegar quebrado para as finais de Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu vou ver esse copo meio cheio. Eu acho que o Flamengo hoje mostrou que não tem condições de brigar por esse título brasileiro, e é aceitar isso e focar no que está fácil, mais fácil e mais próximo de tentar vencer, que são as Copas. Manter o planejamento que sempre existiu, G4 e títulos nas Copas. É uma ladeira muito íngreme para subir, e esse time reserva mostrou que não é isso tudo, que não tem condições de segurar uma onda dessa. Chegar lá na decisão da Copa do Brasil, o Flamengo passa pelo São Paulo, chega na final da Copa do Brasil. Vão ter 3 rodadas ali naquelas semanas ali que vai ter que vão, os reservas é que vão jogar, porque os titulares vão estar totalmente guardados para as finais. E na semana da final da Libertadores, esses caras vão dar conta? Não estão dando conta. Então e aí fica jogando com esse desespero, com essa pressa. O segundo tempo, o Flamengo não marcou o segundo gol porque entrou em pânico. Era, tudo bem, a arbitragem é um capítulo à parte, péssimo árbitro, parando o jogo. O que ele queria era jogo parado. Impressionante a fraqueza desse árbitro em relação à sequência de jogo, o tempo que ele deixou o jogo ficar em campo discutindo com ele. Um absurdo aquilo. Então o Flamengo se desesperou com a sua condição, com a arbitragem, e não teve equilíbrio emocional para trabalhar uma jogada e fazer um gol que garantiria a vitória. Se for para seguir assim, tendo que arrebentar com os titulares para em 45 minutos consertar as besteiras que o time reserva faz, não vale a pena. É melhor se focar nas Copas e segurar aí um G4, que já vai estar muito bom pensando na temporada toda do Flamengo, que perdeu 5 meses com um técnico medíocre.
É, mas eu acho, André, com toda sinceridade, que hoje o Dorival errou muito. Quarta-feira os caras não vão jogar, o André. Não tinha por que não botar o Vidal para jogar. Podia ter botado até o Thiago Maia, que também não vai jogar, entendeu? Eu acho que o Dorival hoje realmente apostou demais nesse time reserva, no Menguinho, e insistiu com o Diego, cara, que isso eu considero inaceitável. O Dorival precisa ter coragem de enfrentar o Diego, de tirar definitivamente o Diego dos planos. Porque o que ele está fazendo é ficar com medo do Diego, que é o chefe da panela lá de 85. Ele, quando joga com o Diego, ele joga com menos um. É inaceitável. Eu espero que na coletiva hoje alguém pergunte isso aí, com todas as letras. E ele se toque de que não faz sentido. Insisto, para mim ele hoje errou muito, porque ele podia ter botado mais titulares. Se ele tivesse colocado mais titulares, ele talvez tivesse ganho já no primeiro tempo. Concordo integralmente com você. Pulgar e Varela começar esse jogo, para mim, o Pulgar até vai lá. Se bem que eu acho que ele foi péssimo no lance do gol. E em vários outros jogadores, está me parecendo um volante frouxo na marcação. Não tive boa impressão dele hoje jogando a maior parte do jogo, não. Muito frouxo na marcação. E nada excepcional na saída de bola. E o Varela nunca jogou. Aí entra para jogar direto 90 minutos. Por que não começou com o Mateuzinho? E depois, no segundo tempo, já com o jogo resolvido, botava o Varela para começar a pegar ritmo, né? Eu acho que o Dorival errou tudo, realmente tudo. Agora, quem conseguiu ser tão ruim quanto o Flamengo hoje foi a transmissão do Premier, né? Inadmissível. Os últimos 5 ou 6 minutos, simplesmente ninguém viu. Porque caiu o sinal do Premier e ninguém viu. Gente, é um serviço pago. Todo mundo tá vendo, tá pagando para ver aquele jogo. É inaceitável que a TV Globo / Sport TV / Premier não tenha competência para manter um sinal no ar. É vergonhoso. O que aconteceu hoje foi vergonhoso. Me lembrou o Campeonato Carioca, que era feito por aquela empresa completamente incompetente, que também deixava os consumidores sem imagem. Absolutamente vergonhoso. E olha, vou dizer uma coisa para você. O próximo jogo contra o Goiás, lá na casa do Goiás, não acredito que o Flamengo ganhe, não. Se continuar com o Menguinho e principalmente sem a possibilidade de Pedro e Gabigol, vai jogar quem no ataque? Pedro e Gabigol, suspensos. Lázaro, com cartão amarelo. Vai jogar quem no ataque? E outra coisa, gente, o que é o Cebolinha, cara? O que é o Cebolinha, falando sério? Não é possível que continue a jogar tão mal. Não é possível que continue a jogar tão mal. Não acerta nada. O Jean está lembrando muito bem. Ao expulsar o Jô, igualou, porque o Cebolinha é um a menos. Ainda teve isso. O Flamengo jogou boa parte do segundo tempo, sei lá, 15 minutos pelo menos, com um jogador a mais. E nem assim conseguiu fazer o segundo gol. Olha, hoje é daquelas atuações para esquecer, e eu espero que o Dorival tenha tirado lições. Lições importantes disso. Como, por exemplo, nunca mais botar o Diego. Nem no banco. Amigo, o Diego já disse que não vai renovar. Dá a carta branca para ele e manda embora. Não é possível, porque é o tipo de jogador que quando fica, atrapalha. Porque cria confusão. Olha, eu vou te contar. É desanimador. É desanimador. Hoje é para a torcida do Flamengo estar revoltada. Porque o Palmeiras piscou ontem. O Flamengo, se tivesse chegado a 5 pontos, estaria numa situação muito boa, porque o Palmeiras vem em viés de queda. O Flamengo teria descontado 4 pontos em 2 rodadas, minha gente. 4 pontos em 2 rodadas. Ele teria descontado se vencesse hoje. Faltando ainda muitas rodadas, 13 ou 14, não tenho certeza, dava para sonhar. Agora, empatando e mantendo 7 pontos, com uma atuação bizarra, bizonha como essa de hoje, realmente não tem motivo nenhum mais para sonhar com coisa nenhuma.
É um choque, na verdade é um choque de realidade, né? Várias coisas que estavam para estourar aí, estouraram nesse jogo. Porque, por exemplo, essa escolha, essa opção por fazer janela tão tarde já, na janela europeia, já no final, às vezes dá certo, mas aí, às vezes acontece de chegar um cara agora, vai estrear jogador, uma reta decisiva já de campeonato, você tem jogador ainda precisando estrear. E obviamente que essa questão da gestão do grupo aí do Flamengo, enquanto o Diego não cruzar aquele portão, o Flamengo vai continuar com uma âncora ali, segurando o time, que é o Diego, porque é a liderança, é o capitão, é o presidente do vestiário e tal. Aí o Dorival olha, pô, nos titulares, eu tenho meu time titular, o cara aceita. Mas aí eu tenho um time reserva para jogar o brasileiro. Pô, se eu não escalar ele, o que, que vai acontecer? Ele vai me engolir no vestiário e tal, vai fazer... E é uma coisa que o cara acaba seguindo assim, entendeu? Aí, vamos dizer aqui que o Vidal não tinha condições de 90 minutos, ele vai jogar quarta-feira, e aí pronto, aí encaixa o Diego ali para jogar. E o Diego atrapalha o volante, porque ele sobrecarrega o volante na marcação. E ele sobrecarrega o Vitor Hugo, porque ele não participa, e ele centraliza muito o jogo, ele pega a bola, ele gira, ele faz, e o Vitor Hugo pouco participa do jogo, e é um garoto, né, ele acaba se intimidando um pouco, né, o time toca a bola, toca, zagueiro, volante e tal, aí ou vai abrir na lateral, pro lateral fazer a jogada com ponta, ou vai dar no Diego para ele tentar articular uma jogada. E a bola não passa pelo Vitor Hugo, e nos os melhores momentos desse time reserva, é com o protagonismo do garoto. Então, se o Flamengo joga de uma forma que tira ele do jogo, já arrebenta esse time reserva. Então, essa é a grande questão e esse é o grande problema para o Flamengo. Porque o Flamengo vai para lutar por tríplice coroa, ou faz igual o Jorge Jesus lá em 2019, ou como até o Abel está fazendo, mas teve que apelar para os reservas, no jogo de ontem contra o Bragantino, ou os titulares se arrebentam e arrebentam, ou você precisa de um elenco e o elenco tem que dar resposta. O elenco do Flamengo não está dando resposta. O Vidal dá boa resposta? Dá, mas o Cebolinha não dá. O Marinho não dá. O Marinho é aquilo. Ou ele pega a bola, corta para dentro e chuta, ou ele não faz nada no jogo, ele não participa do jogo. Então o Flamengo estava... Qual era a grande surpresa? Qual era o jogador que estava desequilibrando? Esse menino, Vitor Hugo. Só que tiraram ele do jogo. Tirar ele do jogo, porque o time joga de uma forma que ele não participa. E com o Diego é pior ainda. Então fica difícil, porque você vai precisar desses reservas para o campeonato, para decidir as Copas. Não vai conseguir, não vai conseguir. Então é melhor voltar, tirar esse peso todo e voltar para o planejamento de G4. Porque além de tudo, o time no segundo tempo, os titulares, não demonstraram equilíbrio emocional para administrar um jogo. Um time apressado, apressando a bola, perdendo bola, tentando lançamento, inversão maluca. Assim não dá pra levar. Então é melhor concentrar no que é mais próximo para ganhar, e já vai ser uma temporada histórica se ganhar os 2 títulos, e o brasileiro vai administrando. Porque não mostrou hoje que não tem condições de levar isso pensando mais à frente, pensando que vai depender
mais. Está travando muito a sua internet, André. Não está dando para ouvir direito, está picotando muito. É melhor você sair e entrar de novo. Mas eu concordo integralmente com o que o André está falando, né? O time, esse time reserva que vinha tão bem, hoje simplesmente não deu resultado, não deu resposta nenhuma. É, e nem mesmo quando entraram os titulares, o time conseguiu buscar uma vitória que vamos combinar, gente. Contra o Ceará, no Maracanã, era obrigação. Não há desculpa, entendeu? Não há desculpa. Acho que o Flamengo devia ter feito um time mais forte para começar e as substituições talvez tivessem que vir mais cedo ainda. Agora, é inadmissível você jogar com o Ceará. Gente, o Flamengo tomou um gol do Jô, gente. O Jô é um ex-jogador em atividade, cara. O Jô foi mandado embora do Corinthians porque não conseguia fazer nada. O Flamengo conseguiu tomar um gol do Jô. Então, é triste, viu? É triste constatar isso. Agora, o Flamengo não vai mudar nada, André. Porque o Flamengo, desde o início, está jogando com os reservas no Campeonato Brasileiro. E hoje, inclusive, jogou com os reservas. Ele vai continuar jogando com os reservas. Agora, ele precisa melhorar essas reservas. Essa é a questão. Ele precisa melhorar essas reservas. Esses reservas. Por exemplo, o Vidal não é titular, certo? O Vidal entra de vez em quando. Então, o Vidal tem que assumir a posição do Diego no time reserva. Pelo menos para jogar 60 minutos, entendeu? E outra coisa, o Eric Pulgar e o Varela têm que mostrar motivo para eles serem titulares nesse time. Eu hoje acho que não mostraram nada. Eu achei que o Varela deu um chapéuzinho, tá? Mas foi absolutamente ineficiente, não somou rigorosamente nada no apoio ao ataque. E na defesa estava ausente na hora do contra-ataque do gol. E o Pulgar, por sua vez, também, em vez de tentar dar um bote fora da área, foi recuando e permitiu que o Mendoza cruzasse a bola para o Jô, praticamente livre, né? Já que os dois zagueiros centrais estavam chegando ainda, passaram por ele, mas estavam longe, metesse a bola no fundo da rede. Achei realmente triste. Eu, particularmente, não acredito mais no Campeonato Brasileiro. Agora, o Flamengo tem que continuar a fazer o que ele fez. Ele não tem que mudar mais. Ele vai continuar jogando com as reservas no Brasileiro. É isso que vai acontecer. Porque não é o que ele tem feito. Ele em momento nenhum botou o time titular para jogar no Brasileiro quando ele tinha jogos à frente. O que vai acontecer é que ele agora vai classificar para a Libertadores, para a final. A final da Libertadores é daqui a 40 dias, 40 e poucos dias. Então essa não vai atrapalhar mais. Mas o Flamengo tem que continuar preservando os titulares para a final, final da Copa do Brasil. Eu não sei exatamente qual é a data da final da Copa do Brasil. Eu acho que não foi
12/19.
Já está marcado? 12/19?
Não é que está marcado. Lá no início da tem uma matéria, já vou falar, a fonte tem no UOL também, mas enfim, eu vi no Globo Esporte. Quando saiu lá o início da Copa do Brasil, tinha as datas. E a data das finais lá, reservado, até agora tudo seguiu mais ou menos o mesmo calendário, está lá 12/19 de outubro. Quer dizer, não vai ter o Flamengo, não vai ter a molezinha que o Palmeiras teve em 2020 e o Atlético ano passado, de decidir a Copa do Brasil depois da temporada, de terminar a temporada. Vai ser ali no meio da confusão. Então, quer dizer, é mais um fator complicador para o Flamengo, né? Aquilo que eu falei, dia 12/19, dia 15 é Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Vai jogar com esse time, reserva?
Não, vai jogar com o time reserva. Vai. É. Não tem solução. Você não vai prejudicar as finais da Copa do Brasil para um brasileiro que você está 7 pontos atrás e você não consegue tirar. Vai continuar jogando com reserva.
Mas mesmo que tivesse 3 pontos atrás ou 2 pontos atrás, não ia poder poupar, botar jogador no brasileiro e tirar da Copa do Brasil. Né? Ou forçar uma barra ali que aí vai 12/19, aí se arrebenta alguém ali, você tem 10 dias para a final da Libertadores para recuperar o cara. Entendeu? Não é à toa que ninguém nunca ganhou essa tríplice coroa. É muito difícil. Tem que ser uma coisa
difícil,
assim.
É muito difícil.
O time tem que estar redondinho, o elenco tem que estar redondinho, tudo funcionando muito bem. Jogadores tirando para resolver jogo difícil, e o Flamengo não está conseguindo fazer isso. Não está conseguindo dar a resposta que estão dando, que deveriam dar. Principalmente o Cebolinha, né? O Cebolinha é uma decepção, pô.
Completa. completa. O Cebolinha é uma decepção completa, essa é a grande verdade. Olha aqui, o Carlos Martins diz, Diego, em grande parte dos jogos, jogou lá atrás, onde atrapalha menos. Hoje, Dorival colocou ele na frente. É, o Dorival hoje fez uns negócios meio esquisitos, né? Porque ele botou, supostamente, o Gabigol no lugar do Lázaro, né? O que também corresponde ao Gabigol no lugar do Arrascaeta no time principal. Ou seja, o cara que fica atrás dos dois volantes e chega na área para concluir. O Gabigol não jogou bem ali, decididamente não jogou bem. O Gabigol hoje, aliás, foi um capítulo à parte no jogo do Flamengo, né? E aí o Diego passou a ser o volante que chegava mais, né? Como chega normalmente o Everton Ribeiro no Losango lá do time titular. Mas o Diego não adianta mais. Olha o Samurai rubro-negro aqui, eu respeito muito o Diego, mas não dá mais para ele. Gabriel, por que não se controlar? Não é de hoje que o Flamengo vacila quando não pode. Verdade. O Gabriel, cara, para mim é um caso, sabe, típico de uma diretoria e de um comando de futebol sem pulso. Porque já deveriam ter enquadrado o Gabriel em termos de cartão amarelo e vermelho há muito tempo. E parece que todo mundo tem medo de falar com o Gabriel. E o Gabriel resolve apitar o jogo, esculhamba o juiz, esculhamba o assistente, esculhamba todo mundo. E aí acontece como hoje, leva um amarelo, depois de um outro lance, leva um segundo amarelo e é expulso. Lamentável. Gente, vamos fazer um intervalinho aqui, que já passamos dos primeiros 20 minutos. Mas não sai daí não, que na volta, além de novas conversas, nós vamos também mostrar os gols, as estatísticas e a colocação do Campeonato Brasileiro. Voltamos já já, não sai daí não.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. Vamos então rodar logo os gols, André, para a gente comentar aí os gols. Olha lá.
Olha lá, o Ayrton Lucas. Ó, o Ayrton Lucas saiu da posição ali de ó, ele vai tentar receber na área. Ele estava lá no rebote. Ó, o Varela perdido aqui e o Pulgar voltando. A defesa para o contra-ataque estava totalmente desestruturada. E com os dois jogadores que sem nenhum ritmo de jogo para guardar, para segurar um contra-ataque, aí vai dar problema, né? E aí o Davi Luiz também ficou na sinalização, como foi a maior parte do Flamengo. Primeiro tempo muito lento, né? E esse mole no final. E no segundo tempo, o time apressado, desesperado, em pânico, não teve equilíbrio emocional para aproveitar uma vantagem numérica no Maracanã, contra um time bem mais fraco. Aí fica difícil. E aí esse empate aí que foi um gol de sorte, né? Olha lá, o desvio foi do jogador do Ceará e ele deu assistência para o Gabigol. Foi isso que o Flamengo conseguiu colocar nas redes aí, um gol ao acaso, né?
É verdade.
Jogada trabalhada, não fez nada. Olha lá, 9 minutos do segundo tempo. Pelo amor de Deus. Era muito tempo para conseguir essa virada e o time não teve equilíbrio emocional. E aí a gente vai falar, né? Da falta de um trabalho de psicólogo, porque o seu Marcos Braz acha que não precisa, né? Não precisa ter psicólogo nem nada para fazer uma dinâmica, para trabalhar a cabeça do jogador para esse tipo de situação. Porque quando o jogo tá fácil, que nem quarta-feira, né? O time trabalha a bola e tal, e consegue, e o jogo se encaminha bem. Aí é fácil, qualquer um. Agora, num jogo em que a coisa pega emocionalmente, aí o Flamengo ultimamente tem dado seus vacilos, né? E aí deu mais um hoje, né? O jogo foi tratado e serve de alerta, porque esse jogo ganhou ares de decisão por conta do tropeço do Palmeiras. E aí o time não mostrou equilíbrio psicológico os titulares, principalmente no segundo tempo, não demonstraram equilíbrio emocional para lidar com a dificuldade, né? Com árbitro difícil, parando o jogo, adversário parando o jogo toda hora, goleiro se jogando. É isso que vai se ver lá na frente, é isso que se pode ver contra um Palmeiras, contra um Atlético Paranaense, principalmente o Atlético do Filipão, numa possível final de Libertadores. É isso, é incômodo, é desconforto. E o time tem que saber se comportar no momento de desconforto. E a gente viu o que o seu Gabriel Barbosa fez, né? No momento de desconforto, entrou em pane. Um pane mental. É. Já no intervalo toma um amarelo idiota e depois faz isso.
Se existe alguém que eu acho que precisaria urgente de um apoio psicológico, esse alguém chama-se Gabriel Barbosa. Esse é um descontrolado psicologicamente. É claro, é evidente que ele está descontrolado psicologicamente. O cara tomar um amarelo depois que o juiz apita o final do primeiro tempo, mostra um descontrole inaceitável. Inaceitável. Foi lá cobrado o juiz mais acréscimo. Tá? Ainda que tivesse razão, não pode fazer isso, sabe que vai levar amarelo. Se existe alguém que justificaria plenamente o Flamengo ter um psicólogo no elenco, esse alguém chama-se Gabriel Barbosa. E claro, poderia ajudar em muitos outros casos também. Bom, vimos os gols, vamos ver então as estatísticas da partida. Bota aí na tela. Olha aí, Flamengo com ampla posse de bola, né? 14 finalizações, 7 até dentro do gol. O Ceará teve uma finalização certa, foi o gol. Passes certos, 85 contra 75. Desarmes, 13 a 16, o Ceará desarmou mais. Faltas cometidas, o Ceará cometeu mais, 19 a 12. Escanteios, o Flamengo teve 12, o Ceará teve até 7, até que o Ceará teve um número razoável de escanteios. Mas é o teu negócio, né? É o tipo do domínio inútil. Teve mais passe de bola, finalizou mais, mas nós não vimos os últimos momentos do jogo, né? Eu leio aqui...
Nos melhores momentos teve umas finalizações no final, né? Teve um Davi Luiz,
exatamente.
Vidal, acho, foram as duas.
Isso. É o que a gente lê no GE, né? Porque ninguém viu, né? Mas diz o GE aqui que nos últimos minutos teve uma finalização muito importante que... Agora já saiu aqui. Já saíram.
Não, mas foi isso mesmo, foi Davi Luiz e Vidal.
Exatamente.
Ali naquele momento ali sem a transmissão.
E o Matheus França também chutou com perigo para fora. Vidal chuta para fora, raspando o travessão. E Davi Luiz cabeceia e João Ricardo faz grande defesa. Enfim, parece até que nesses últimos 3 ou 4 minutos o Flamengo teve finalizações melhores do que ele teve durante o jogo inteiro. Porque tirando o gol, a única finalização que a gente viu pela televisão foi o chute do Pedro. O chute do Pedro até bem colocado, que o goleiro foi lá e espalmou para a córner. Fora isso, não dá para dizer que o Flamengo teve grande chance.
Teve o chute bola do Cebolinha no travessão, né?
Que raspou por cima do travessão.
Segundos antes do sinal cair,
Exatamente, que triscou o travessão. Teve uma bola que o Everton Ribeiro dividiu com o goleiro, tá? Mas, gente, muito pouco. Muito pouco. Eu fico mais impressionado é o seguinte, André. Com aquele gol do Gabigol aos 7 minutos do segundo tempo, não se justificava aquele nervosismo todo do Flamengo. Sabe, o Flamengo deveria ter jogado o futebol dele normal. Não tinha sentido ficar nervoso, sabe, faltando praticamente um tempo inteiro, né? Mas ficou, e à medida que o tempo ia passando, ia ficando cada vez pior.
Na pilha da arbitragem da arbitragem parando o jogo, os jogadores do Ceará parando o jogo e o árbitro aceitando. Mas isso é do jogo. Se o Atlético Paranaense na final da Libertadores sair na frente do Flamengo, o Filipão vai querer furar a bola para acabar o jogo. O Flamengo vai ter que se virar. Então esses jogadores têm que ter a orientação de alguém. E aí é que eu acho que essa diretoria falha. E a outra falha, já entrando em outro tema, Renato, se você me permite, a demora esperando o senhor Oscar numa negociação que todo mundo sabia que era complicada. E agora, quem é que o Flamengo tem para escalar no comando do ataque depois de vender o Lázaro para esse jogo contra o Goiás e para os jogos depois? Vai ter que apostar nesse menino, Matheus França, mas é um menino. Ele pode render e pode não jogar nada e pode oscilar como o Vitor Hugo, por exemplo, está oscilando. E o Flamengo ficou esperando o seu Oscar. Eu imagino que porque isso é muito... Essas negociações muito longas, elas são muito convenientes para o seu Marcos Braz. Porque enquanto a coisa está em banho-maria, ele está resolvendo a vida dele fora, né? O cargo político que ele ocupa, o cargo político que ele aspira nessa eleição. E aí ele vai empurrando e estamos em compasso de espera, estamos esperando. Tinha que ter sido ágil no mercado e contratado um atacante, que era o buraco ali daquele elenco. Na hora que você escala o time reserva, mesmo com a presença do Lázaro lá, você pensava assim, pô, tá faltando um cara aqui para esse comando do ataque. E agora o Gabigol e o Pedro são titulares, ele já tinha essa definição, Bruno Henrique estava lesionado, Gabigol e Pedro titulares, ele tinha que ter parado para pensar. Tá faltando um jogador aqui. Mas não, preferiu esperar o Oscar, né? Durante aquele tempo todo, e não foi no mercado contratar quem realmente precisava. Precisava do Oscar? Até precisava, porque o meio-campo reserva cria pouco se não tem o Vidal. Mas, mais importante ainda, era ter um atacante para o lugar do Bruno Henrique. A contratação tinha que ser de um atacante para o lugar do Bruno Henrique. O Cebolinha não foi esse atacante. O Cebolinha foi uma reposição para o Michel lá atrás, que era ter um ponta forte no, entre os reservas. A partir do momento que resolveu ali com o Cebolinha, não está resolvendo no campo, mas resolveu na negociação, faltava um cara ali para jogar no centro do ataque. Aí ficou o Lázaro, e aí venderam o Lázaro. E agora, quem é que joga?
São duas posições em que o Flamengo deixou o elenco ficar capenga. Centroavante, a partir do momento que o Gabigol e o Pedro passaram a jogar juntos, você ficou sem reserva. E a posição do Arrascaeta, que era que supostamente o Oscar viria cobrir. Só que você está vendo a coisa avançar, você está vendo a coisa complicar, não está fácil. Você tem que ter um plano B, gente. O Flamengo tinha que ter tido um plano B para o Oscar e tinha que ter tido um plano A para centroavante. O Flamengo tinha que ter trazido um centroavante para ser reserva do Gabigol e do Pedro, já que os dois passaram a ser titular. Antigamente você dizia, não, o Gabigol, a reserva dele é o Pedro. Agora não é, agora os dois são titulares. Então você não tem, a verdade é que você não tem um centroavante e você não tem um meio armador. Essa é que é a grande verdade. Por isso, o Flamengo, mesmo o Menguinho tendo tido boas atuações e tendo tido bons resultados, a gente sente que são posições que estão carentes, estão muito carentes. Vão apostar no Matheus França, eu acho que é uma joia, é um garoto extremamente talentoso, é o mais talentoso de toda essa geração aí, disparado. Mas, pô, é um garoto. Quem garante que ele vai entrar e vai conseguir resolver? Ele pode fazer feito o Lázaro, jogava muito bem alguns jogos e muito mal outros. O Vitor Hugo, que a gente está vendo, já teve atuações ótimas e as duas últimas partidas dele foram fraquíssimas. Então o Flamengo, na verdade, deixou a desejar nisso. Vamos botar a classificação para notar uma coisa interessante. O Flamengo hoje, ele pode perder inclusive a segunda colocação. Porque o Corinthians e o Internacional, que se enfrentam, se houver vencedor nesse jogo, Corinthians Internacional, o Flamengo perde a segunda colocação para o vencedor, porque eles vão a 45. Então, o Flamengo, para não perder a segunda colocação, o Flamengo tem que torcer por um empate entre Corinthians e Internacional para ele se manter na frente. 44 que ele tem, os dois iriam a 43. Se houver um vencedor, o novo segundo colocado é o vencedor do jogo Corinthians Internacional. E a diferença para o Palmeiras ficou nos famosos 7 pontos, faltando 13 rodadas. Começa a ficar muito difícil você acreditar realmente que o Flamengo tem chance ainda, na medida em que o time reserva começa a deixar a desejar. Enquanto o time reserva estava cumprindo o seu papel, o Flamengo estava se aproximando. E é o que eu digo, o Flamengo hoje poderia ter tirado em 2 rodadas 4 pontos do Palmeiras. E, na verdade, tirou apenas 2, né? E 2 nessa altura do campeonato é muito pouco. E principalmente a perspectiva de você ver esse time reserva continuar jogando como no brasileiro, eu, sinceramente, eu hoje deixei de acreditar na possibilidade de uma virada, do Flamengo conseguir realmente enfrentar o Palmeiras no brasileiro. Estou curioso para ver o que o Palmeiras vai fazer contra o Atlético Paranaense, porque o Palmeiras está num claro viés de queda. O Palmeiras claramente está dando uma virada de fio. Você sente que o time não está mais rendendo. O próprio Scarpa, que jogou ontem, não foi o Scarpa de sempre. E olha que o Scarpa não tinha jogado o jogo lá na Arena da Baixada. Mas teve uma atuação muito apagada. Os titulares que entraram também não chegaram a fazer diferença. O Palmeiras achou um gol lá do Merentiel, numa bola longa. Não foi uma atuação convincente do Palmeiras em momento nenhum. E eu fico me perguntando o que vai acontecer se o Palmeiras não passar pelo Atlético Paranaense. Mas aí, de qualquer maneira, o Flamengo dando mole, não adianta o Flamengo, o Palmeiras tropeçar se o Flamengo tropeça também, né? Essa aqui é a verdade.
É, e tem outros detalhes aí também, né? Quer dizer, depois da... tudo conspira a favor do Palmeiras. Quando a coisa tá caminhando para alguém, a gente já viu caminhar para o Flamengo, então a gente, quando vê caminhar para os outros também... Por exemplo, agora, a próxima, quer dizer, vai jogar a Libertadores, vai se arrebentar nesse jogo, porque não vai ser fácil. Duvido que o Atlético Paranaense tome uma goleada no Allianz Parque, só se o Palmeiras der um show de bola. Porque com o Filipão vai ser jogo fechado, pancadaria e tal. Se o Palmeiras se classificar, vai ser ali no sufoco, um 2-0 ou um 1-0 e ganha nos pênaltis. Vai ser uma coisa assim. Aí, a próxima rodada do Brasileiro, que seria um problemão pro Palmeiras, né? Que o time ia chegar ou de ressaca pela classificação ou de ressaca pela eliminação. Ressaca moral pela eliminação, desânimo e tal. Aí o próximo jogo é contra o Juventude no Allianz Parque. Aí não é o Atlético no Mineirão, não é o Internacional no Beira-Rio, é o Juventude no Allianz Parque. Aí tem uma semana e joga contra o Santos de novo no Allianz Parque. E aí depois tem 10 dias para o Abel juntar todos os cacos, rearrumar tudo, ainda que perca jogadores para a seleção, para a sequência do Brasileiro, isso com uma vantagem na tabela. Já era muito difícil para o Flamengo até se ganhasse hoje, porque se você olha para frente, as perspectivas não são boas, porque você tem que dividir a atenção. Aí quando estiver decidindo a Copa do Brasil, o Palmeiras também... O Flamengo vai decidir a Copa do Brasil em duas quartas-feiras. Nessas duas quartas-feiras, o Palmeiras vai estar treinando para jogar só no fim de semana. No Brasil, infelizmente, a CBF pune a competência. Por isso que ninguém ganha a tríplice coroa. Por quê? Porque você vai se arrebentar. E normalmente quem se dá bem, como o Palmeiras ano passado ganhou a Libertadores, porque caiu na Copa do Brasil esse ano, provavelmente vai se dar bem também, porque caiu na Copa do Brasil lá atrás. E quem tenta levar as três frentes quase sempre se arrebenta. E o Flamengo tem que ter o cuidado, e eu acho que tem que se preparar para isso, para não cair nessa armadilha de novo e chegar em outra final de Libertadores com o time todo arrebentado.
É, enquanto o Palmeiras enfrenta o Juventude e depois o Santos... É, o Flamengo enfrenta o Goiás nesse jogo que não terá atacante,
na Serrinha.
Não terá centroavante, na Serrinha, né? O Goiás tudo bem, não é um time máximo, mas está lá na 11ª colocação, está, por exemplo, na frente do Ceará, que o Flamengo não conseguiu ganhar hoje, e depois o Flamengo pega um Fla-Flu, com o Fluminense, sabe, desesperado para se manter ali entre os primeiros, que o Fluminense perdeu um jogo ontem, ridículo, né? O Fluminense perdeu para o reserva do Atlético Paranaense, os mesmos reservas que o Flamengo meteu 5-0 no Maracanã, né? Com reservas também. Então, esse Fla-Flu também vai ser um jogo complicado. Eu acho que daqui a duas rodadas, André, é muito grande da diferença ter chegado novamente a 9 ou a 10 pontos. É complicado. A situação do Flamengo no Brasileiro, realmente, para mim, hoje se complicou de uma maneira definitiva.
Eu, como flamenguista, vou ser bem sincero. Eu vou torcer para alguém ganhar nesse jogo aí, Corinthians Internacional, porque eu quero alguém entre o Palmeiras e o Flamengo, para o Flamengo não ser vice de novo do Palmeiras. Prefiro que tenha alguém aí no meio, o Flamengo fique em terceiro. Tá bom, o Flamengo precisa de dinheiro. Essa premiação a mais por ser vice-campeão, esse ano não faz diferença nenhuma. O Flamengo já tem premiação de Copa do Brasil finalista, premiação de Libertadores finalista, tem que se concentrar nisso. E o Brasileiro, meu amigo, esse ano não é para ser. Quem contrata Paulo Sousa e segura ele durante 10 rodadas no Brasileiro, depois de ele perder o Carioca como ele perdeu, merece se arrebentar no Brasileiro. E conseguiu, em 2019, ganhou 6 jogos seguidos e virou líder do campeonato. Agora ganhou 6 jogos lá, aquela sequência lá de trás, Juventude, Coritiba, etc, etc, etc. E ficou os mesmos 9 pontos atrás do Palmeiras, porque o Palmeiras também ganhou 6 partidas. Sabe-se lá como, com o América Mineiro perdendo gol no último minuto embaixo da trave e tal. Mas por quê? Porque os caras, a gente tem que reconhecer, os caras esse ano trabalharam direito lá desde o começo da temporada. E o Flamengo teve Paulo Sousa. Então o Flamengo tem que se concentrar no que é possível e tem que reconhecer que perdeu tempo e a sua diretoria fez muita besteira. A gente tem que lembrar, porque não adianta bater nessa diretoria quando está perdendo e depois achar que está tudo bem por causa de uma sequência de vitórias. O Flamengo consegue as coisas esse ano, apesar de seu Landim, de seu Marcos Braz, de seu Bruno Spindel, apesar desses caras. Deram uma sorte danada de pescar o Dorival do nada e ele conseguir rearrumar as coisas como está. Mas sonhar com tríplice coroa num ano como esse é muito difícil. Coisa tem que estar muito redondinha para conseguir um título desse. Por isso que ninguém nunca ganhou.
Vamos então para as notas, André. Vamos para as notas. Eu vou começar com o Santos. Eu hoje não vou dar nota boa para o Santos, não. Ele não falhou no gol. Não dá para dizer que ele falhou. Mas foi a única bola que foi para o gol e entrou, né? Então hoje eu vou dar nota 6 para o Santos.
Ele também não fez nenhuma grande defesa depois, porque não teve finalização, né? O Ceará jogou tudo lá atrás. Tá 6, tá bom.
Beleza. Varela, que nota você dá pro Varela?
Varela. O Varela tava estreando, né? Tava chegando agora, estreando, depois de muito tempo. Também seguraram demais a estreia dele, né? Porque o Rodinei tem que jogar, porque é o queridão da galera do vestiário, né? Enfim. Mas ele fez o que pôde, né? Ele não, aquele lance do gol não dá para botar culpa nele, porque na verdade ele foi cobrir lá o Ayrton Lucas, que saiu da posição dele para ir pro ataque. E com a bola ele defendeu, tentou marcar o Mendoza, ganhou algumas bolas, perdeu outras, enfim, até 5, tá bom.
Eu te acompanho no 5, era exatamente a nota que eu estava pretendendo dar. Não foi horroroso, mas também não mostrou um futebol que você diga, opa, chegou o titular da lateral direita. Vai ter que mostrar mais. Mateuzinho entrou no lugar dele e acho que também teve uma atuação semelhante. Tentou ir mais para frente, coisa e tal, mas não conseguiu. Inclusive teve uma trama bonita do Flamengo que tocaram para ele e ele não entendeu. Everton Ribeiro e Gabigol armaram ali pela direita, fizeram o passe e ele ficou olhando. Os dois depois se entreolharam como se dissesse, pelo amor de Deus, não entendeu, Mateuzinho. Vai levar 5 também.
Isso, 5. Entrou junto também no desespero ali. Um monte de bola que dava para fazer uma tabela, ultrapassagem, já jogava na área para o Pedro. Todo mundo muito apavorado no segundo tempo. Nota 5.
Beleza. Davi Luiz, que nota você dá para Davi Luiz?
O Davi Luiz é aquilo, né? Quando o jogo fica maluco, ele pira junto, né? Então ele foi para frente, ele dividiu com o goleiro, ele tentou. E para mim falhou no lance do gol, não é falhou, mas pelo amor de Deus, né? Um cara com a experiência, com o currículo dele, tá vendo que o Pulgar tá com o Mendoza, para que ele foi também junto para marcar o Mendoza e não viu o Jô se apresentando para finalizar? Enfim, mas ele lutou e tal, tentou até o final, aí teve essa finalização aí que ficou no escuro, ninguém viu, essa cabeçada que ninguém viu, que a gente nem sabe se foi espetacular a cabeçada, a defesa do goleiro. Vou dar 6, tá bom pro Davi Luiz.
Vou dar 6,5 pela luta. E também por não ter visto a cabeçada, gostaria de ver. Não sei nem se veremos, né? Se pelo menos gravou a TV Globo.
Deve ter gravado.
Léo Pereira, no nível do Davi Luiz. Também lutou, brigou, tá? No gol também voltou, mas não marcou o Jô. Vou dar 5,5 pro Léo Pereira.
O Léo Pereira foi melhor. E no lance do gol, acho que tinha como ele voltar, porque foi ele que estava na linha de fundo cruzando a bola, né? Era um rebote de escanteio e tal. O problema não era com ele. O problema foi o Ayrton Lucas sair do lugar e perder a bola. Que aí foi o efeito dominó e saiu detonando tudo. Mas o problema do Pulgar e do Varela não tá nem jogando, e o Davi Luiz completou o serviço fazendo aquela. Não marcando o jogo. Eu não achei que foi culpa dele, não. E ele jogou melhor, Davi.
Tá aí sem som, André. Você tá picotando muito.
Então,
você tava falando. Não é que caiu, você já voltou, mas a sua ligação tá.
Ouviu minha nota?
Não ouvi sua nota.
7.
Léo Pereira, quanto você. 7, ok. Ayrton Lucas, que nota você dá para Ayrton Lucas?
Não gostei do Ayrton Lucas hoje, não. Achei. Não sei se é o Everton Cebolinha que tá atrapalhando ele, digamos assim. Mas eu não gostei, não. Não gostei nem seguro lá atrás e nem muito efetivo na frente. E ainda perdeu a bola, que deu esse. Originou isso, errou outros lances. Não gostei do Ayrton Lucas, não. Mas lutou, tentou, enfim. Vou dar 6 para ele também.
É, eu vou dar 5, porque eu acho que ele lutou, tentou e tudo, mas ele, na verdade, não conseguiu produzir nenhuma jogada efetiva no apoio do ataque. É, Eric Pulgar. Eu não gostei da estreia do Eric Pulgar. Eu achei que ele andou levando uns dribles que, não, que um primeiro volante não é para levar. Achei que ele titubeou no lance do gol. Eu vou dar nota 4 para o Eric Pulgar.
É, eu acho que 4 tá condizente. E outra coisa, ele pode melhorar, lógico, né? Tá entrando agora, é o problema que eu falei, né? De jogador estrear já em setembro. É, mas um abismo de intensidade entre ele, Thiago Maia e João Gomes. É um abismo. A intensidade dele foi bem baixinha mesmo. E parece ser um volante mais de elegância, de passe e tal. Mas o proteger a defesa ali, não é, acho que não é muito a dele, não. Acho que 4 tá bom. Ele não foi bem também. E no espaço também é muito burocrático, né? Mas aí dá para entender porque não tem entrosamento, só com o Vidal.
Tá certo. Matheus França entrou no lugar dele. É, e parece que deu um chute perigoso, mas ninguém viu. Porque foi no apagão, né? No apagão da TV Globo. Eu não vou dar nota pro Matheus França. Eu não tenho condição de dar nota pro Matheus França porque eu não vi ele jogar. Você, André, está sem som? André travou. André caiu de novo. Então, Matheus França, eu... E aí, quando o André voltar, eu vou perguntar para ele.
Já voltei.
Eu não dei nota para o Matheus França, André, porque eu achei que...
Não, sem nota.
Não deu para ver. Parece que ele deu um chute bonito, mas ele não deu nem para ver, né? Diego, que nota você dá para o Diego? Eu já vou antecipar 3. A minha, 0. 3? Você está muito
bem. 3, porque ele ainda lutou, tentou, deu carrinho tal. Mas não, pô, mas não dá. Sem paciência. Não dá. Mas
eu vou dar 0.
Mas eu vou no Dorival, não vou nele, não. Eu vou no Dorival, porque o problema disso é o Dorival.
É, mas eu vou dar 0, porque ele é um atraso de vida no time. Essa que é a grande verdade. É. Everton Ribeiro entrou no lugar dele. O Everton Ribeiro, eu acho que não entrou bem hoje, não. Ele entrou muito tímido. Eu esperava muito mais do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai levar nota 5 para mim.
É, eu vou dar 4,5. Não gostei, não. Muito apressado. Errou uns passes, assim, por pura pressa. Entrou desesperado, querendo acelerar o jogo. E, cara, era só ter calma. Não tava 3-0 o Ceará, não. Era só ter calma. Um jogador a mais era trabalhar a bola, usar a vantagem numérica e fazer o gol. Não precisava meter 4, era só 2-1. Eu não entendi, cara. Realmente é um troço que tem que botar esse time no divã, pensando lá na frente, porque numa dificuldade vai ser complicado. Então, 4,5 para ele.
Tá. Vitor Hugo, que nota você dá pro Vitor Hugo?
Ah, o Vitor Hugo foi mal, né? Mas assim, o time tá sacrificando ele, mas... E ele é garoto, né? Então ele não chama a responsabilidade, poderia chamar, né? De puxar a bola, pedir a bola. Então ele se movimenta, faz o dele, tenta fazer, mas a bola não está passando por ele. Principalmente porque o Diego fica chamando o jogo, e os zagueiros estão lançando bola para os pontas, né? E aí a bola não passa por ele. Mas ele tem que participar mais, né? Então eu vou dar nota 4. Não fez nada. Como
se falou que
tivesse um a menos.
Eu vou dar nota 3 para ele. Achei muito mal o Diego hoje. Muito mal mesmo. E é uma pena. O garoto tem futuro, tem talento, mas está rigorosamente oscilando, né? E hoje oscilou muito para baixo. Vidal, eu vou dar nota 7 para ele. Vidal entrou bem. Vidal deu alguns passos, deu um passo para o Cebolinha espetacular, mas o Cebolinha se atrapalhou todo. E tentou. O Vidal tem uma grande vantagem, né? O Vidal joga reto, joga para frente. O Vidal, olha, nesse time reserva ele tem que ser titular, cara. Não pode mais ficar na reserva do reserva, não. Nota 7 pro Vidal. Você, André.
É. Ele não jogou, eu acho que o Dorival vai alegar isso aí, né? É porque o Thiago Maia não vai jogar quarta-feira, né? Porque tá pendurado. Então vai ser João Gomes, Vidal e Everton Ribeiro no meio-campo. É outra coisa. E ele foi o único cara com calma. E eu acho que o que faltou talvez a ele foi pedir calma para os companheiros. Que ele estava com calma, ele não estava apressado. Ele não errou o passe por pressa. Né? Quer dizer, eu não sei como é que foram nos minutos finais. Mas no tempo que eu vi, ele não errou o passe por pressa. por querer acelerar demais o jogo. Ele estava no tempo certo, trabalhando a bola. E realmente é outro nível, né? É ele que fazia o time do Flamengo. A gente acreditar num time reserva competitivo. A gente acreditava no Vidal ditando o ritmo, o Vitor Hugo trabalhando com ele, participando e chegando na frente para finalizar, e o Everton Cebolinha crescendo naturalmente e sendo um jogador de fator de desequilíbrio, né? Então só o Vidal é que está dando essa resposta. Vou dar 7,5 para ele.
Beleza. Marinho, que nota você dá para o Marinho?
Nota 4 para o Marinho, né? Luta, tenta e tal, mas é aquilo. Ou pega a bola, corta para dentro, finaliza, ou o jogo dele não acontece. Todo mundo já marcou essa jogada. O Flamengo também não privilegia muito essa jogada ali. Até jogada de ultrapassagem com o Varela, tentou umas duas ultrapassagens com ele. Tudo bem, está desentrosado. Mas o Marinho não dá a bola e sempre tenta cortar para dentro para tentar finalizar, chuta e coletivamente não funciona. Então, se ele não fizer um gol, se ele não bater um escanteio, como foi, botando duas bolas na cabeça do Fabrício Bruno, ele não aparece no jogo, né? Então, nota 3.
Eu vou dar nota 2. Eu achei o Marinho hoje nulo, nulo, nulo. Não acertou rigorosamente nada. Ele não produziu nada para o time. Pedro entrou no lugar dele. Pedro entrou, melhorou um pouco, claro, óbvio, né? Deu um chute bonito, quase foi gol, mas não conseguiu fazer o gol, né? Não conseguiu. Mas é outro jogador, é outro tipo de jogador. Eu vou dar nota 7 para o Pedro.
Tá bom para o Pedro 7, porque realmente ele muda o patamar do ataque, né? Mas acabou sendo vítima um pouco dessa pressa também, né? Desse desespero do time, porque bastava trabalhar uma bola, né? E, enfim, hoje não era para ser, porque aquela bola, num dia bom, entra lá no ângulo e o goleiro não pega, né? E aí hoje não entrou. Mas ele jogou bem, mais uma vez.
Você deu 7 também?
7.
Beleza. Gabriel, que nota você dá para o Gabriel?
Gabriel fez o gol, né? Tentou, lutou e tal, mas... eu não vou dar 0 para o Gabriel, não, porque aí fica parecendo perseguição e tal. E bem ou mal, ele fez o gol, estava lá, lutando, tentando. Mas pelo amor de Deus, né? Agora também já está entrando numa situação em que a culpa não é mais dele, né? Porque ele faz e ninguém resolve o problema. Alguém tem que resolver o problema. Ele já mostrou que ele tem o desequilíbrio, então o Flamengo tem que fazer alguma coisa por ele. E o Flamengo não faz, porque o seu Marcos Braz acha bobagem ter uma psicóloga no organograma da comissão técnica. Então, como é metade culpa dele, metade da culpa da diretoria, metade ele fez, que foi o gol, e a outra metade ele estragou tudo sendo expulso, nota 5.
Eu vou dar nota 1 para ele. O 1 é pelo gol, porque o resto era para 0. Eu acho inadmissível um jogador da experiência dele, 26 anos, passagem na Europa, ser esse destemperado que ele é. Ele não somente prejudicou o Flamengo hoje, porque além de tudo a expulsão dele fez o jogo andar mais ainda, o Flamengo perdeu o tempo para tentar o gol, como ele vai desfocar o Flamengo no próximo jogo. Então é nota 1 para o senhor Gabriel. E aí finalmente chegamos no Everton Cebolinha. Cara, o Everton Cebolinha, me desculpe, Cebolinha, vai levar nota 3, porque meu Deus do céu, que jogador, sabe, xoxo que o Cebolinha virou. Achou uma bola que raspou o travessão, é verdade. Mas quantas bolas chegaram nele e ele perdeu? E ele não deu sequência. E ele não conseguiu dominar. Gente, o Cebolinha está irreconhecível. Eu estou com muito medo do Cebolinha ser um novo Luan. Tomara que não. Nota 3 para ele.
Eu vou dar 4, porque ele ainda tentou algumas jogadas e tal, mas realmente expectativa e realidade está muito fora. Está muito decepcionante. Talvez a ansiedade em render e tal também esteja atrapalhando. Talvez seja um jogador que também precisaria de um suporte psicológico e tal para de repente se assentar ali e tentar render. Mas está muito mal, né? E não está correspondendo, e é um problema. E é um problema também porque, por exemplo, o Gabigol tá pendurado na Copa do Brasil. Aí o Dorival vai escalar ele com o Pedro na frente, né, contra o São Paulo. No rendimento vai cair bastante, ainda que o Gabigol esteja mal. Mas o Gabigol dá sequência às jogadas, né? Como a gente viu nos 4-0 lá contra o Vélez. O Cebolinha não dá sequência nenhuma. Então, Isso aí é um problema muito sério, mas eu vou dar 4 para ele.
Beleza, Dorival, que nota você dá para o Dorival?
É, o Dorival hoje vai ganhar uma nota 4, porque eu acho que ele forçou demais a mão. Dois jogadores sem ritmo, e mais o Diego, eu acho que ele poderia ter feito a coisa de uma forma diferente. Não é por causa do resultado e tal, mas desde que eu vi a escalação, eu olhei, pô, dois jogadores chegando, mais o Diego, quer dizer, esse primeiro tempo aí vai ser um negócio, vai ser bem complicado, vai achar um gol no início, ou o Gabigol tá inspirado, enfim, o Cebolinha se encontrar, era a perspectiva que eu tinha de um primeiro tempo complicado, mas foi muito mais do que eu imaginava, né? E eu acho que passa muito pelo Dorival. Então hoje vai ganhar nota 4.
É, eu vou dar 3, vou dar um ponto a menos, porque eu achei a escalação desastrosa. Ainda mais você levando em consideração que na quarta-feira você tem um jogo com o Vélez em que você vai poupar uma porção de gente. O jogo com o Vélez... Na verdade, o jogo com o Vélez era muito mais o jogo para o Menguinho do que o jogo de hoje. Claro, a Rascaeta tem que ser poupado. Claro, alguns jogadores estivessem mais desgastados, mas ele poupou demais, ele botou reserva demais, fazendo um time muito inconsistente. Então ele hoje vai levar a nota 3. Olha aqui o Jorge Chileno. Dorival hoje provou de vez que o brasileiro não é prioridade. Em um jogo que da noite para o dia se transformou fundamental, ele me estreia 2 desentrosados. Exatamente, foi o que o André falou aqui, Jorge. Bom, chegamos então ao final de mais uma live do Flamengo aqui no UOL. Próximo encontro é na quarta-feira, justamente no jogo de volta do VET, em que o Flamengo está virtualmente classificado. Vamos ver qual vai ser o time que o Dorival vai botar e qual será o desempenho desse time. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Deixa o like aí, galera. Até a próxima. Tchau.
É o like. Tchau. Wow.